Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Ora viva, saudações, ouvintes da Rádio Angola em Washington, na senda de entrevistas com uns 15, mais 12 ou mais duas, como queiram. Hoje a conversa será com o jovem ativista cívico Inocêncio António de Brito. Ele foi arrolado no processo, neste processo, foi julgado e condenado no crime de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores. Foi condenado na pena de 4 anos e 6 meses e se encontra nesta altura em prisão, ou seja, em liberdade provisória, sob o termo de identidade e residência, por decisão do Tribunal Supremo, que anuiu ao pedido de habeas corpus. É com este jovem que vamos conversar, o jovem de 29 anos, Inocêncio, muito obrigado pela oportunidade que concede à Rádio Angola em Washington. Numa breve apresentação para aquelas pessoas que nunca terão ouvido falar de si, quem é de facto Inocêncio António de Brito?
Ok, eu é que agradeço pela oportunidade da entrevista e, portanto, é sempre um bom sinal que se divulga o processo a que nós passamos, porque, como sabem, é um processo que pôs em causa a imagem do governo angolano, é um processo que, de certa forma, desprestigiou o governo angolano e não só também a sociedade em si. E, portanto, é bom que se divulgue para que as pessoas saibam os meandros desse processo. Portanto, eu sou o Inocêncio António de Brito, filho de Mariano João de Brito e de Marta Miguel. Sou natural do Kwanza Norte, no município de Ambaka. Portanto, sou ativista angolano e estudante da Universidade Católica, no curso de Economia, no quarto ano.
Muito bem, nesta altura está com 29 anos. Inocêncio António de Brito, para si o que é ser ativista num país como Angola?
Portanto, ser ativista em Angola é, sobretudo, compreender os problemas da sociedade angolana, compreender as agruras do cidadão angolano e ter uma noção de como é que todos nós podemos sair dessa situação que realmente não beneficia o cidadão.
Mas o que é que lhe motivou a seguir este caminho de ativismo cívico?
Bom, o que me motivou a seguir o caminho do ativismo foi a observação que eu fiz, né, das injustiças que ocorrem na nossa sociedade, da má governação, da desestruturação dos valores e do sentimento da pessoa humana. E, portanto, isso levou-me a optar por um caminho que pudesse mudar esse estado de coisas.
Mas acha que existe má governação em Angola?
Claro que existe má governação, só olhando para a situação da educação, dos hospitais, do saneamento básico. Portanto, isso tudo resulta de más políticas do governo, porque senão nada disso estaria a acontecer.
Não acha que o país está a conhecer uma nova evolução com o advento da paz?
Bem, evolução não diria. Houveram situações que foram alteradas, não é? O que é completamente normal, né? Para um país que está a sair da guerra, que é a questão da estruturação, não é? Da questão da construção das estradas, por exemplo, da construção de edifícios. E, infelizmente, foi simplesmente nesse campo em que tentamos dar um passo, apesar de que mesmo esse passo também é um passo frágil, porque, como vemos, as estradas estragam-se em tão pouco tempo, as estruturas que são feitas não têm durabilidade e, portanto, houve esse pequeno avanço, mas que não é um avanço que é consolidado.
Portanto, em função disso, em que incide a sua veia reivindicativa?
Como disse, sim, porque não se estão a realizar os anseios da população angolana e porque, como sabe, nós vivemos num período colonial e depois um período de guerra, mas quando os nossos avós, nossos cacaravós lutaram com o colonialista, era para termos uma Angola diferente, né? Para termos paz, para termos dignidade humana, e é isso que não se está a realizar atualmente e, portanto, isso motivou-me com que eu tivesse uma veia crítica, não considero tanto revolucionária, mas crítica, não é?
Que consequências é que um ativista, né, em Angola pode correr?
Bom, as consequências que um ativista em Angola pode correr são, obviamente, as detenções arbitrárias, espancamentos, mortes, não é? Assassinatos, como já aconteceu com Alves Camuling, com Ganga, com Fulupinga e outros.
Muito bem. Quando optou por esta via de reivindicar, de ativismo cívico, em algum momento pensou que colheria consequências à sua vida?
Claro que sim. Tinha a noção de que qualquer coisa poderia ter acontecido em função dessa veia crítica que tenho, mas nunca pensei que o Ico podia ter sido detido por estar a ler e a debater um livro. Sempre pensei que podia ter sido detido numa manifestação, qualquer coisa, uma contestação um pouquinho mais contundente, mas nunca pensei que fosse nessas circunstâncias.
Esta forma de luta que leva, acha que pode alterar alguma coisa no estado atual do nosso país?
Eu acho que sim, se for efetivada com seriedade, com crença, com maturidade, se nós acreditamos nesses valores da pacificidade, portanto, penso que podem fazer com que o país mude o estado de coisa, porque já não precisamos de passar por uma guerra como a que nós tivemos e, portanto, devemos optar pelo caminho pacífico e penso que isso poderá mudar Angola.
Muito bem, no dia 20 de junho de 2015 foi detido com os demais ativistas e foi arrolado neste processo. Sente-se arrependido pelo facto de ser julgado e condenado pelo Tribunal Provincial de Luanda?
Não, eu penso que estar arrependido seria um retrocesso, estaria a anular-me em termos de dignidade humana e, portanto, quem deve se arrepender é a pessoa que engendrou esse processo, o Presidente da República, o Juiz Januário, seja quem for, são essas pessoas que devem se arrepender. Portanto, eu não tenho motivo nenhum de me arrepender porque sei que estou do lado certo, não é? Não, a minha consciência não pesa e, portanto, não há problemas quanto a isso.
Que experiências de vidas é que colheu com este processo, ao ser arrolado neste processo?
Bom, a experiência de vida que tive foi exatamente da valorização da pessoa humana. Consegui saber exatamente que as pessoas valem mais daquilo que a gente imagina, porque, como sabe, tivemos durante 97 dias em prisão solitária e isso fez com que nós sentíssemos o quanto as pessoas ao nosso lado nos fazem falta e, portanto, penso que esse sentido da valorização da pessoa humana foi muito forte. Em mim é uma lição muito grande que ganhei.
Sentiu alguma corrente de solidariedade de uma parte da sociedade?
Claro que senti. Senti, mas como sabe, estando em prisão domiciliária ou prisão solitária, era muito difícil saber o que se estava a passar lá fora. Era muito mais fácil pensar que se está abandonado do que realmente que as pessoas estejam solidárias conosco. Mas, claro, pelas informações que fomos tendo, ainda que não tivéssemos rádio, mas os nossos familiares iam visitar-nos, contavam-nos o que se estava a passar fora e sentíamos essa solidariedade das pessoas quando mandavam abraço, quando desejavam força, isso de certa forma ajudou-nos a manter-se lá dentro.
Em algum momento sentiu-se abandonado ou foi abandonado ao ser arrolado neste processo?
Pois, senti-me, como disse, não é? Era muito mais fácil sentir-se abandonado do que realmente acompanhado pelo facto de estarmos naquela situação, né, de prisão solitária. Mas, obviamente, que a corrente que houve foi muito forte e eu até não esperava que a sociedade angolana pudesse solidarizar de tal maneira, porque os nossos valores também de solidariedade foram destruídos por esse governo que temos agora. Mas, então, penso que foi um passo muito grande nesse sentido, foi um bom sinal, mas houve, como é óbvio, que nem todos podiam solidarizar-se, e porque também a solidariedade não é obrigatória, faz parte de valores que a gente aprende, que a gente vive, e portanto era normal que determinadas pessoas se desafastassem, com medo de serem conotadas, com medo de serem também escorraçadas ou então presas, e então houve sim pessoas que afastaram-se, mas não estou magoado de forma nenhuma com essas pessoas. Eu penso que também estava no direito delas de não se solidarizarem com a causa.
Essas pessoas que se terão afastado de si foram familiares, amigos, colegas de escola, enfim?
Em termos de familiares, não diria tanto. Eu, quando fui preso, sempre pensei que até os meus familiares pudessem me abandonar, porque houve muitas razões para que isso acontecesse. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Mas houve amigos, por exemplo, que abandonaram, que deixaram de interagir comigo, mesmo depois de ter saído da prisão. Por exemplo, eu faço parte da Associação dos Escuteiros de Angola e nenhum deles, por exemplo, teve a coragem de visitar uma cadeia porque estava com medo de ser presa. Mesmo quando tivemos em prisão domiciliária, isso não aconteceu. Até hoje há praticamente um contacto limitado, só me encontro com as pessoas na rua. E então esse sinal deu mesmo para ter noção de que realmente os valores de angolanidade, da solidariedade, foram destruídos na nossa sociedade, e também não estou surpreso com isso.
Muito bem. Foi detido no dia 20 de junho de 2015. Conta-nos, como é que decorreu a vossa detenção?
Pois, a nossa detenção decorreu num processo que era, ou numa situação que era completamente inconcebível, não é? Completamente difícil de compreender, porque nós estávamos pura e simplesmente a debater, a ler capítulos de um livro, da brochura de Domingos da Cruz, Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar uma Nova Ditadura, Filosofia Política para a Libertação da Angola, e era simplesmente, era um debate, dos debates que acontecem nas rádios, na televisão, nas universidades, nas escolas, nos colégios, nos serviços, e portanto foi muito difícil compreender a razão pela qual fomos detidos no dia 20 de junho de 2015.
Mas não será que o conteúdo deste livro, desta brochura, denota alguns aspectos subversivos?
Pois, mas a subversão não deve ser classificada em função do livro, é a ação das pessoas, não é? É muito difícil notarmos que alguém está a ser subversivo quando não põe isso em prática. E além do mais, o livro de Gene Sharp, que dá origem à brochura de Domingos da Cruz, é um livro completamente pacifista, aconselha mecanismos não violentos, e esse mesmo é o termo, mecanismo não violentos. E então, se são mecanismos não violentos, é muito difícil compreender como é que mecanismos não violentos podem subverter a ordem social, podem pôr em causa a ordem, a estrutura da sociedade. E, portanto, não há razão, como disse, de terem tido essa atitude.
Mas durante o dia em que foram detidos, como é que os agentes, como é que foram surpreendidos? Usou-se alguma força? Como é que a polícia apareceu?
Bem, em princípio não fomos torturados, não é? Eles apareceram e simplesmente disseram que estávamos detidos, não é? Apontaram-nos armas na cabeça, portanto a pressão psicológica que desenrolou ao longo de todo o processo começou já ali, portanto apontando armas à cabeça, pedindo que nos deitássemos no chão, que sentássemos, e fomos algemados, mas em nenhum momento fomos torturados naquele momento, e portanto foi simplesmente aquela tendência de intimidação e que criou de facto uma pressão psicológica em nós, e sobretudo pensando porque de tanta brutalidade, não é, em termos de ação, quando pura e simplesmente estávamos num debate e a ler um livro. Portanto, era incompreensível, como já disse.
Mas os agentes da autoridade apareceram assim do nada? Terão recebido informação de alguém?
Ah, bem, é assim, o debate que estávamos a ter era um debate que não era secreto. Qualquer pessoa podia entrar e assistir aos debates, participar, e logicamente terá havido pessoas do serviço de informação infiltradas lá e terão dado informação. E naquele dia fomos surpreendidos com o arrombamento da porta, que até não estava fechado. Portanto, eram duas portas, uma do quintal e a outra do espaço em que nós estávamos. E portanto fomos surpreendidos com o arrombamento da porta, sem termos noção do que é que se estava a passar. E portanto foi isso que aconteceu.
O grupo que participava nos debates não se conhecia entre si?
Algumas pessoas conheciam-se e outras não. Eu vou dar o exemplo do companheiro do processo, Benedito Daniel. Eu conheci-lhe naquele dia. Benedito Jeremias. Eu conheci-lhe naquele dia, nem sequer sabia qual é o seu nome quando fomos detidos. E, portanto, era a primeira vez que ele estava a participar do debate, para dizer que qualquer pessoa podia participar do debate, independentemente se era conhecido ou não. Até porque o convite foi lançado nas redes sociais e então não havia sigilo nenhum, e não sei porque carga d'água fez com que as autoridades fossem para lá e terem aquela atitude brutal.
Depois disso, o grupo foi levado em diferentes esquadras e depois levados para as cadeias, onde cada um permaneceu pelo menos quase um ano na prisão preventiva. Depois foram levados ao tribunal e o processo começou o julgamento. Conta-nos, como é que decorreram as sessões de julgamento?
Bom, é assim, como tenho dito, este é um processo que nunca devia ter chegado ao tribunal. E, portanto, quando se chegou ao tribunal, fez com que as instituições ficassem desacreditadas e descredibilizadas. E deu para notar que nem sequer eles tinham noção do que queriam fazer conosco, não é? Por exemplo, haviam perguntas banais, não é? De se já comprou o livro na livraria Kiazel, se conhecia o fulano, o cicrano. E então tu vês que uma acusação tão pesada de golpe de Estado e te fazem esse tipo de pergunta é lastimável, e foi completamente vergonhoso. E penso que eles tiveram muito mais constrangidos com esse processo do que nós, porque nós tínhamos a consciência limpa, sabíamos completamente que éramos inocentes, e eles é que andavam com essa culpa na cabeça e, portanto, fizeram aquela palhaçada toda que, infelizmente, não beneficiou a imagem da sociedade angolana.
Mas em algum momento durante o julgamento notou alguma interferência por parte do poder político no próprio processo?
Sempre foi notável, porque além das perguntas que eram feitas, notava-se, por exemplo, que o juiz e o Ministério Público sentavam à mesma mesa, saíam e entravam da mesma sala, o juiz recebia recados por mensagem, por correspondência, e então era notável que o juiz não estava seguro daquilo que estava a fazer, e para decidir tinha que depender simplesmente das ordens que lhe davam, e portanto era completamente notável a presença do poder executivo sobre o poder executivo, mormente sobre o juiz Januário, que foi o juiz da causa.
Depois deste processo, qual é a impressão que tem do sistema de justiça que se faz em Angola?
Bom, eu já sabia que o sistema judicial angolano era lastimável, era um sistema caótico, porque não tinha independência. Mas ao participar deste processo, não só reconfirmei essa ideia, mas sobretudo passei a entender que as coisas são piores do que a gente imagina. Porque quando se julga um processo deles, que de antemão se sabe que histórico, não tem provas, né? Eu sou ignorante em matérias jurídicas, mas, por exemplo, sei que para se fazer uma acusação a alguém é preciso que haja prova. Então, como é que juízes desse país levam um processo a tribunal sem terem provas? Não é? Isso é completamente inexplicável e isso não ajuda o país que nós queremos ter, que é um país completamente independente, completamente distanciado, que tenha a separação de poderes, que possa exatamente realizar a justiça e os anseios da população e dos cidadãos angolanos.
Pelo menos uma das provas que foram levadas ao tribunal, por aquilo que foi visto durante as sessões de julgamento, foram os vídeos, mas um quadro que supostamente o grupo utilizava durante os debates.
Pois é, sim, foram levadas essas provas, mas nós não devemos só olhar para os vídeos, para os livros, sei lá o que levantam. Devemos olhar primeiro para a acusação. Será que a acusação que nos é feita se compadece com esses vídeos? Uma acusação de golpe de Estado e o elemento probatório para o golpe de Estado é um debate, é um livro, é um computador, é esferográfica. Portanto, isso é inconcebível, não se compreende. Portanto, só nesses pequenos aspectos dá para notar que não era o poder judicial a agir, mas sim era o poder político, fruto da ditadura que vivemos.
Portanto, o processo disciplinar que foi movido contra o juiz Januário Domingos, que condenou os 15 mais 2, não denota aqui alguma separação de poderes?
Não, é assim, o processo descambou, tanto não chegou ao ponto que eles queriam que chegasse, por exemplo, não teve a repercussão que eles desenharam, e então o facto disso acontecer, era preciso limpar a imagem do presidente da República, que estava completamente conotado com o processo, para substituir um outro, que é o juiz Januário, mas logicamente que é um processo que não vai ter perna para andar, é um processo simplesmente para mostrar essa ideia de separação de poder que não existe, até porque o juiz Januário continua a trabalhar, continua a julgar, ainda há pouco tempo nós estávamos no tribunal e conseguimos vê-lo, né, a desempenhar as suas funções normalmente, e é uma vergonha, né, uma pessoa que dizem que está sob um processo disciplinar, mas continua a exercer as suas funções, então é incompreensível.
Mas esta decisão de serem colocados em liberdade, embora condicional, não denota aqui alguma independência dos tribunais, uma vez que o Tribunal Supremo anuiu ao pedido de habeas corpus e os 15 mais 2, tanto desde o dia 29 de junho, não é, encontram-se em liberdade até que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre o recurso que por esta altura estará a ser analisado.
Não denota aqui a separação de poderes pelo facto de, primeiro, não é o primeiro habeas corpus a ser interposto ao Tribunal Supremo. Quando nós completamos 45 dias de prisão preventiva, já os advogados tinham interposto um outro processo de habeas corpus. Mas esse processo foi negado. Esse habeas corpus foi negado. E não só negado, porque haviam informações que davam por conta de que o primeiro habeas corpus que os advogados interpuseram, de facto, foi aceito. Mas depois de 2 ou 3 dias, eles tiveram que elaborar um outro e que negavam exatamente a nossa reposição, a liberdade. Só daí podemos notar que não há separação. Este último foi aceito depois da condenação. Por quê? Porque havia uma pressão crescente cada vez mais sobre a acusação ou então sobre a condenação que eles interpuseram a nós, e portanto eles já não tinham escapatória, tinham que libertar as pessoas, e por isso simplesmente puseram-nos em liberdade condicional sob termos de identidade e residência, mas não é fruto de separação de poder, é exatamente fruto da pressão tanto interna como externa, e até porque eles sabiam que essa atitude podia limpar, branquear um pouquinho a imagem das instituições angolanas, mormente as judiciais, que estavam descredibilizadas. Então precisavam dessa julgada para poder perguntar. E note que a primeira pergunta que os jornais, que os jornalistas da imprensa pública fizeram é exatamente esta: com a vossa libertação já há separação de poder? Não é por aí que se... diz que há separação de poder só com uma atitude que resultou de uma pressão interna e externa. Então, não considero que há separação de poderes em Angola ainda.
Durante o tempo que ficou na cadeia, pelo menos nas penitenciárias por onde passou, que realidade prisional é que testemunhou?
Olha, a realidade é completamente lastimável. Portanto, nós, quando estamos fora da prisão, temos essa sensação de que realmente o país está mal. Mas quando entramos para as cadeias angolanas, começamos a perceber que a situação é pior do que aquela que a gente vive e aquela que a gente imagina. Porque a pessoa, quando vai presa, os agentes dos serviços prisionais não têm a cultura da lei. Pensam que quando a pessoa está presa, perde todos os seus direitos e, portanto, é submetido a tratamentos degradantes, não é? É submetido à tortura por tudo e por nada, é submetido à má alimentação, que depois causa desnutrição, à água. Nós, quando estávamos presos, fomos depois entregando aos familiares para divulgarem a água que se consumia, que era completamente amarelada ou acastanhada. Portanto, essa situação toda degradante faz com que as pessoas percam a sua saúde, e ainda há pessoas que, por exemplo, aquelas que não têm apoio familiar, o sistema penitenciário não consegue sustentá-los em termos de alimentação. Essas pessoas são obrigadas a prostituírem-se, a tornarem-se homossexuais para poderem obter algumas reservas ou então algumas sobras alimentares para conseguirem sobreviver na cadeia. Portanto, é bastante lastimável.
É exatamente isso que viu nas cadeias?
Sim, não constatei como tal essas situações, mas eu fui conversando com determinadas pessoas que viveram esse tipo de situações. E porquê? Porque, em primeiro, nós fomos isolados do resto do pessoal, exatamente para não entrarmos em contato com aquilo que eles viviam, mas depois da condenação já conseguíamos interagir com mais pessoas e conseguiam nos dar conta dessa realidade. Mas também, não só retirando essa questão do homossexualismo forçado pela falta de alimentação, por exemplo, vê-se, é notável a desnutrição. Em Kalomboloka, por exemplo, as pessoas saíam aí com as pernas inflamadas, com problemas de tuberculose, que vinham para o Hospital Prisão São Paulo para serem tratados e que muitas vezes acabavam por morrer. Então, nós assistíamos tudo isso e é doloroso de constatar, e doloroso de descrever.
Recentemente circulou nas redes sociais imagens, pelo menos numa das cadeias, penso ser a cadeia, a comarca de Viana, onde aparecem jovens completamente desfigurados, desnutridos. É esta a realidade que se vive entre os reclusos?
Bem, por acaso eu vi as imagens, mas essas imagens constatam simplesmente uma parte daquilo que é a realidade que os reclusos vivem, aquilo que a população penal vive. Porque eu...
As autoridades dizem ser imagens de há cerca de um ano, dois anos.
Tanto é uma argumentação falaciosa, porque numa das fotos está lá o Nelson Dibango, e o Nelson Dibango esteve conosco e não ficou dois anos preso. E aquela imagem recente saiu a partir, foi tirada na cadeia de Viana, portanto, na comarca de Viana. E então foi recente, foi este ano, e é mal quando as autoridades não vêm a admitir que esse tipo de situações ocorre, porque isso denota que realmente não há vontade de resolver esses problemas, e isso diminui a esperança das pessoas viverem com dignidade. Portanto, são imagens de facto verdadeiras, mas que não só refletem não refletem apenas a realidade, não, ou seja, refletem apenas uma parte da realidade, não é? Dos reclusos, mas eu vi pelo menos situações piores do que aquelas que foram denunciadas ou publicadas nas redes sociais, por exemplo.
Que visão tem sobre os direitos humanos em Angola?
Bom, é uma visão lastimável, não é? Olhando para a situação a que passam as nossas mamás na Zunga, a questão das demolições, não é? Que até matam crianças e são acusadas de que era por legítima defesa. A situação da pobreza, a situação da falta de água, de luz, é lastimável. A situação das mortes nos hospitais, ainda há algum tempo atrás, quando estávamos em prisão domiciliar, houve aquele surto de febre amarela em que morreram milhares de angolanos. Portanto, é lastimável. Não dá para ter esperança de vida com a atual governação. Entretanto, esses elementos ou esse tipo de situações são os que sustentam as ditaduras. E obviamente que uma ditadura não vai querer resolver esses problemas porque quer manter as pessoas distraídas a esse nível. Porque quando as pessoas têm o nível das situações básicas resolvidas, tendem a olhar para outros aspectos de evolução, de mais contestação, de mais crítica, e portanto o governo angolano não quer isso, e portanto, enquanto esse governo se mantiver, ainda vamos continuar a viver esse tipo de violação dos direitos humanos em Angola.
Inocêncio de Brito, o que é que fundamenta os seus argumentos de que em Angola vigora um sistema ditatorial?
Bom, esse é pelo simples facto de termos um presidente há 37 anos no poder, por termos eleições completamente viciadas, não é? Por termos situações como a nossa, por exemplo, ao termos sido detidos por estarmos simplesmente a debater e a ler um livro, por termos vivido a triste situação do Monte Sume. Portanto, esses elementos todos dão-nos a entender que nós não temos ainda um governo aberto, não é? Para crítica. E então, só numa ditadura é que essas coisas acontecem. De forma contrária, se tivéssemos uma democracia, nada disso estaria a acontecer. E é lastimável que, a esta altura, no século XXI, ainda estejamos a viver esse tipo de situações.
O que é que tem a dizer sobre a lei da amnistia que já está em vigor?
Bom, penso que a lei da amnistia é boa, por um lado, porque vai desafogar as pessoas que estão presas, vai desafogar, aliás, as cadeias angolanas, que têm pessoas presas muitas das vezes por acusações infundadas, tal como a nossa, não é? Vai fazer com que se descongestione, não é? As cadeias, porque os serviços penitenciários não têm condições para albergar o número de presos que se tem. Eu acho que é preciso começar a olhar em outras medidas, não só construir mais cadeias, mas olhar para as causas que fazem com que as pessoas optem pela delinquência e resolver esses problemas. Se olharmos por esse caminho, teremos menos pessoas a serem presas e também olhar para o processo de ressocialização dessas pessoas que saem.
E ao que tudo indica, esta mesma lei da amnistia que vai beneficiar também os 17 ativistas.
Bem, apercebemos-nos que sim, mas nós não estamos dispostos a receber essa amnistia, porque nós consideramos-nos completamente inocentes, e penso que não se amnistiam inocentes, é completamente contraditório. E um elemento fundamental que precisa ser esclarecido é saber se aquilo que se estava a fazer naquela sala, na livraria Kiazel, era exatamente crime ou não, se ler livro em Angola é crime ou não. Isso precisa ser esclarecido, porque provavelmente com esse esclarecimento os angolanos terão mais cuidado com os próximos livros que irão ler, não é? E então penso que é importante que isso se esclareça em tribunal, e para já nós já movemos uma campanha pública nas redes sociais a contestar essa amnistia, que não queremos ela para nada, mas não vamos só parar por ali, estamos a evitar esforço com os nossos advogados para que se interponha um processo em tribunal, há um processo escrito, não é? A negar a amnistia de forma formal.
Se tivesse que escolher entre ser amnistiado e voltar à cadeia?
voltava à cadeia. Voltava à cadeia.
Okay. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim desta conversa, mas vamos olhar ainda para as eleições gerais de 2017. Enquanto ativista, o que é que espera deste processo?
Bom, não espero nada de novo. Vai acontecer, o cenário será sempre o mesmo, porque não há esperança, não é? Por quê? Porque nós tivemos eleições fraudulentas em 92, em 2008, em 2012, e de lá para cá não há tendência de evolução, não há tendência de que o governo angolano vai dar o braço a torcer, vai deixar, por exemplo, que a oposição ganhe as eleições, e então vai sempre optar por mecanismos fraudulentos. E então não tenho expectativas nenhumas com esse processo eleitoral e penso que tudo vai correr da mesma forma, não vai haver novidades nenhuma. Vai haver as mesmas promessas de sempre e que não serão concretizadas, mas os angolanos não devem estar expectantes de que com a atual governação é preciso mudar o cenário político por meio de eleições.
Portanto, o que é que lhe parece o anúncio do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que recentemente, numa reunião do Comitê Central do seu partido, anunciou que em 2018 vai abandonar a vida ativa, a vida política ativa?
Bom, eu penso que nenhum angolano sensato deve confiar naquilo que o Presidente da República diz, porque o Presidente da República não é uma pessoa credível e existem exemplos. Por exemplo, não é a primeira vez que ele diz que já não iria se candidatar. Uma vez já disse, mas isso não se efetivou. Veio com justificação de que o cidadão, os militantes querem que ele continue, mas era uma decisão que ele tomou. Portanto, há a questão das promessas eleitorais que são feitas, prometeram 1 milhão de casas, 1 milhão de emprego, que até hoje não se efetiva, o combate à corrupção que até hoje não se efetiva, porque os próprios governantes, o próprio Presidente da República de certa forma alimenta, não é, esse processo de corrupção em Angola. Mas houveram outras promessas com os angolanos de que a vida iria melhorar, sobretudo depois da paz, mas nada disso aconteceu. E então penso que, em princípio, isto não se vai efetivar, e se se efetivar é para substituir os seus filhos e ele continuar a maquinar o processo todo da governação por trás.
Não é? Bem, Inocêncio, vamos mesmo terminar, a não ser que tenha mas há algum dado a avançar e quer partilhar com os nossos ouvintes, algo que eventualmente não foi perguntado.
Bom, a última coisa que eu gostaria de dizer aos angolanos é que a situação que estamos a viver é uma situação caótica, uma situação dramática, mas não precisamos perder a esperança. Devemos confiar mais em nós, devemos acreditar no potencial que cada um de nós tem, cada um dos cidadãos angolanos tem, para poder mudar esse cenário político em Angola. Portanto, foi assim na luta contra o colonialismo e a coisa depois mudou, né? Ainda que não tenhamos exatamente a independência como tal, mas é preciso acreditarmos que esse estado de coisa poderá mudar. E esse estado de coisa vai mudar quando nós começarmos exatamente a contestar as políticas do governo angolano, quando continuarmos ou começarmos a perder o medo, porque de certa forma o medo nos está a escravizar. E então é importante que deixemos o medo de lado, ou seja, é natural termos medo, mas precisamos caminhar apesar do medo. Dizia alguém que a coragem não é o simples facto de perder o medo, mas é caminhar apesar do medo. E agradecer, não é, a todos que durante ao longo desse processo lutaram para que tivéssemos livres. E há uma questão que é recorrente, não é? As pessoas tendem a chamar-me de herói, e eu costumo dizer que os verdadeiros heróis são as pessoas que lutaram para que nós estivéssemos fora da prisão e não nós, porque nós estávamos simplesmente presos e nada mais.
Será sempre o Inocêncio ou sente-se intimidado de alguma forma?
Não, não. Eu serei a mesma pessoa, porque se eu deixar de ser o que sou hoje, seria anular a minha própria identidade, anular a minha própria dignidade moral, e então eu vou continuar a ser o que sou, até porque tenho convicção de que não cometo crime nenhum, estou no caminho certo, e então não há problemas que possam, por exemplo, fazer com que eu mude, até porque já estou numa fase adulta e tenho noção daquilo que faço, então não me arrependo de nada.
Muito obrigado e contamos consigo numa próxima ocasião.
Ok, obrigado.
Muito bem, foi então aqui a conversa com o jovem Inocêncio António de Brito, ele que faz parte do processo que ficou conhecido como 15 mais 2, ou mais 2 como queiram, que se encontra à semelhança dos demais ativistas em liberdade condicional sob termo de identidade e residência por decisão do Tribunal Supremo, que anuiu ao pedido de habeas corpus no dia 29 de junho de 2016. Saudações e boa continuação.
Razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não se disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça
é a coerção policial aos cidadãos.
Os rapazes manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas. Muito obrigado, a família que se cala. Pegam uma testemunha, matam testemunhas. Quem é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim, 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 assim.
O motivo a que qualquer cidadão está exposto por pensar diferente foi igualmente referenciado pelo advogado.
Pois mataram aqueles indivíduos. Depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós. E vão dizer que não aconteceu nada. Instauram então um estado de ditadura e cada um de nós sabe qual é o seu lugar e como se deve comportar. Polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada, nada. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada, nada. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada, nada. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro? Da família que se cala. Pega uma testemunha, mata um testemunho. Da família que se cala. E sentenças que são compradas. Da família que se cala. Não se disse nada sobre essa. Da família que se cala. Comecemos a morrer todos assim. Da família que se cala. Da família que se cala. Aqueles indivíduos, depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Mataram aqueles indivíduos, depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Da família que se cala. Da família que se cala. Da família que se cala. Da família que se cala.
Vamos celebrar, vamos rei de Medina. Eu quero pôr os punhos firmes. sou o oitavo do agregado, filho do camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já estive lá. Bairro Margoso, a.k.a. Shabá. Não há creche, colégio, mesa de babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Jabá. Pobreza escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer. Macarofo na cintura, bula no bolso. Proibido errar, a vida não traz esforço. Na mochila eu trago CDs. Freestyle da hora pra encantar o freguês. Eu tinha um quarto no Josina Machel. Entrava e saía, parecia um bordel. A quem entrou e não achou saída, o diabo mora lá. Quieto é beco sem saída. Cago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou não escreve nem lê. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.
De hoje em diante, cadáver andante, telefone sob escuta, persona não grata. Toquei na colmeia do magnata. Tô cansado da ameaça, aperta, dispara e mata. Tenho muitos bilhetinhos com ATT. Arrombaram a porta do APT. Furaram o pneu pra eu andar a pé. Tentaram me comprar, neguei o cachê. Não desisto, só água mole em pedra dura. Meu rap é sida, não há como, não tem cura. Petróleo bruto bate fundo e a rocha fura. Meu som está associado a causas sociais. Meu som está associado a causas comerciais. Mas mesmo assim meu álbum vende mais que o teu. Capitaste o diamante, cari, valeu. Um bila que mais vende também é meu. Eu quero mais, limite não é o seu. Se tiver que dar a vida, darei. Jesus morreu. Barack Obama reconheceu. Durão Barroso tirou o chapéu. Angela Merkel agradeceu. Eu tô na estrada preparado pra chuva. Comigo o papo é reto, sem vacilo não dou curva. Toca se tiver tomate, não pago luva. Quer ser minha mulher, tá pronta pra ser viúva. Essa é minha mulher, tá pronta pra ser viúva.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.